Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Boa noite, igrejinha. Antes de você sentar, dê um abraço aí nessa pessoa que está do seu lado. Fala para ela, ainda bem que você veio. Porque nada pode te separar do amor de Deus. Nem a chuva, nem a tempestade, nada e nada é nada, amém? Gente, o tempo parecia que ia assustar, mas nada pode impedir a palavra do Senhor de ser proclamada, recebida e vivida, amém? Estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa noite. Último episódio dessa série tão especial, For You, que nós estamos vivendo, e sempre que nós estamos vivendo uma série, nós estamos inseridos num tempo profético de Deus. Então, esta série, esse tempo profético, é o tempo que Deus está trabalhando o amor dele no nosso coração. Eu não sei quem estava aqui desde o primeiro episódio, que começou com o Guilherme. Isso. Quem estava no segundo, que foi a pregação do Diego? Quem que estava no último, que foi o do Natan? Isso, tivemos 3 episódios. Ok, só para a gente ter uma noção. E se você que está em casa também estava em todos, perfeito. Se você não estava, já vou te convidar depois lá a acessar o canal da Colo de Deus, que já está no nosso canal os três primeiros episódios. E hoje é o último. E quando se fala de For You, fala por você, por amor a você, nós estamos vendo esse tempo profético que o amor está trabalhando no nosso coração. E o meu tema hoje é os efeitos. Os efeitos de passar, atravessar esse deserto com Jesus. Mas antes de falar desses efeitos, eu quero te relembrar aquilo que nós estamos vivendo, te colocar dentro desse tempo profético para você entender esse movimento do amor de Deus dentro do teu coração. Dentro do teu coração. Porque a série fala você. Então não é o povo, não é todo mundo. Deus está direcionando aquilo que Ele está fazendo e trabalhando para você. No primeiro episódio, o Gui trazia para nós a questão da criação, a força da criação, a força do amor que nos faz imagem e semelhança desse Deus que nos escolheu. Depois o Diego veio, ficou aqui reclamando que tinha pouco tempo, quase pegou o Bernardo e saiu com o Bernardo aqui nos tapas, porque ele queria mais tempo, porque ele veio contando a história dos profetas, desse povo que é amado, escolhido, separado por Deus. E o Diego trouxe para nós o quanto Deus sempre insiste em quem Ele ama, através dos profetas e de tudo que ele trouxe. O Diego trouxe a revelação da parte de Deus que Deus não desiste em nenhum momento de nós. Na semana passada, o Natan trazia esse amor de redenção. E ele trazia até essa moção de nós aproveitarmos a morte de Cristo. E hoje, nesse fechamento, nós estamos falando do efeito de tudo isso dentro do nosso coração. E quando se fala, gente, dos efeitos, das consequências, daquilo que aconteceu dentro de um tempo de deserto, dentro desse tempo, a gente já precisa entender que cada tempo de Deus exige uma unção, exige uma dor e exige também uma luta, porque existe um propósito. Então, neste tempo, desta série, neste tempo da quaresma que nós estamos vivendo, Deus está derramando uma unção que é específica para este tempo. E o Senhor colocava muito no meu coração que essa unção que Ele está derramando, que é este amor que está sendo trabalhado no nosso coração, na nossa vida, na nossa história, este amor que é essa unção para este tempo, vai fazer eu e você não passar pela quaresma, mas viver verdadeiramente a quaresma e agora viver verdadeiramente a semana maior que está aí começando. Estamos encerrando a série para entrar na semana maior. Então, a unção do amor de Deus sobre o teu coração, a luta que você teve talvez nessa quaresma, você que fez aí propósitos, todas as dificuldades que talvez você passou, talvez tudo que está colaborando neste tempo para você viver verdadeiramente uma conversão, para você alinhar a sua vida com Jesus, todas as demonstrações de amor que Ele está fazendo é para que você não passe, mas que você viva verdadeiramente este tempo. Porque só quem vive consegue colher os efeitos deste tempo, consegue colher os efeitos desta graça. E igreja, Deus, Ele tem um tempo, acabou aquele tempo, é uma nova unção, é uma nova graça, vai ser uma nova luta, uma nova entrega, porque tem um novo propósito dentro daquela missão. Eu vou continuar fazendo tudo o que eu fazia, mas agora de forma diferente, porque Deus está me colocando num novo tempo, e eu preciso estar preparada para receber, dentro desse novo tempo, essa nova unção, esse novo coração para saber lutar, sofrer, combater, e também estar preparado para viver o propósito daquele tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Um bebezinho na barriga da mãe, uma criança, gente, é natural dela, ela precisa se alimentar, ela cresce, ela desenvolve. Mas dentro do útero, ali na barriga da mãe, ela se alimenta por aquilo que a mãe come. Ela sente o que a mãe sente. Ela vai crescendo e desenvolvendo ali de acordo com a necessidade do tempo da gestação. Quando a criança está pronta, a mãe para. A criança, quando ela nasce, ela para de comer? Sim ou não? Ela continua comendo. Só que agora é no tetê, no mamá das criancinhas. Quero um tetezinho, não é? Aí ela vai crescendo, vai desenvolvendo de forma diferente. Daqui a pouco, precisa começar a introdução alimentar. Agora ela vai com uma comidinha, amassadinha, as frutinhas. Daqui a pouco ela cresce mais um pouco, ela começa a comer comida igual eu e você come. Mais um pouquinho, ela já está com o prato e com a colher comendo sozinha. Desde o princípio, essa criança precisava se alimentar. Mas em cada tempo, ela se alimentou de uma forma diferente. Vai ficando mais velho, começa as doenças, tem que tirar as comidas. Aí passa a se alimentar de outro jeito, não é verdade? Identificou, mas não é assim? A pessoa, ela pode parar de se alimentar? Não, mas em cada tempo ela se alimenta de uma forma. Um corpo de uma criança que acabou de nascer não está preparado para uma comida, então é só o leite. Vocês estão entendendo? Deus não vai te colocar num tempo onde você tem que comer comida se você não desenvolver, se você não viver o tempo que você está no leite ainda, está entendendo? Você precisa estar preparado para este tempo que Deus está começando na tua vida. Por isso, se você trouxe a tua palavra, pega aí Oséias 2, versículo 16. Se eu e você, em cada tempo, tem uma unção, tem uma luta, tem um propósito, este tempo que nós estamos vivendo da série da quaresma, e que Deus quer que a gente viva esse amor trabalhado e testificado no nosso coração, na nossa vida, na nossa história, na nossa vocação. Este tempo nós chamamos de deserto. Então, olha o que Deus está falando para mim e para você, lá em Oséias 2, versículo 16. Por isso atrairei e conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. Então lhe darei as suas vinhas e o vale de Acor como porta da esperança. Aí ela se tornará como no tempo da sua juventude, como nos dias em que subiu na terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, lá no versículo 18, diz o Senhor: tu me chamarás de meu marido e não mais de meu Baal. Pula lá para o versículo 21. Eu a desposarei para sempre, conforme a justiça e o direito, com benevolência e ternura. Eu a desposarei com fidelidade e conhecerás o Senhor. O Senhor está falando para você. E se você está aqui na nossa casa, e se você entrou nesta live, está online, que esse tempo do deserto é o tempo que Ele está falando direto ao teu coração. Eu vou te atrair, eu vou te conduzir ao deserto, e eu vou falar ao teu coração. Deus está falando para você. Eu já falei com você de outros jeitos e de outras formas, mas neste tempo eu não estou mandando um recado, não. Neste tempo eu estou falando direto ao teu coração. Nesse tempo você está escutando muito bem o que eu estou falando, porque você está no deserto. Não tem vozes do mundo, não tem vozes de pessoa. Tem pessoas que estão aqui, você está ferido com um monte de gente. E Deus está falando: para de chorar, eu tirei essas pessoas, porque agora eu estou falando diretamente com você. Tem gente que está aqui e está em tempo de dor, de tribulação. Por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus neste tempo está falando diretamente ao teu coração. Ele não está mandando um recado. Ele não está: não, eu vou falar, ai, Deus, sinaliza para mim ter certeza. Você não precisa, porque no fundo você sabe já que é a voz dele. Você não precisa de certeza, você precisa de coragem. Certeza não, porque você tem certeza que é a voz dele. Deus atraiu e está falando diretamente ao teu coração. Vira para essa igrejinha, fala para ela: você está entendendo? Porque tem gente que está com cara de assustado. Vocês estão entendendo? Aí Deus, ele continua falando assim: Pri, mas por que que Deus está falando hoje, agora, nessa série, nessa quaresma, neste ano de 2024? Por que que Deus está falando diretamente ao meu coração? Então eu lhe darei as suas vinhas e o vale de Acor como porta da esperança. O vale de Acor, você vai ter que assistir lá a série do Diego. Foi a terra, o lugar onde Josué entrou na terra prometida. Josué entrou na terra prometida, entrou na promessa, entrou na graça, depois que passou todo o deserto. E ele entrou por onde? Pelo vale de Acor. Deus, quando está falando aqui, ó, eu vou te levar para o vale, e é ali que você vai passar, por essa porta da esperança, por este lugar, Deus está falando: eu estou recomeçando a minha obra de amor por você, porque eu tenho uma aliança com a tua vida, e eu não me esqueço da aliança que eu fiz. Deus está falando diretamente ao teu coração, porque existe uma aliança que carrega promessas sobre a tua vida. E Deus está com pressa, Deus quer agir e fazer logo. Por isso que Ele está falando: eu estou recomeçando. Por isso que você está no deserto. Eu não sei se o teu deserto é luto, é depressão, ansiedade, é traição, é adultério, é briga na família. Eu não sei qual é o teu deserto, mas eu sei que Deus está falando diretamente ao teu coração, porque esse deserto está inaugurando um novo tempo. O tempo que você está passando pela porta da esperança. A Semana Santa vai ser para você a porta da esperança, que vai te colocar em Canaã, que vai te colocar na terra da promessa, nessa nova terra, nesse novo tempo, com essa nova unção, com um novo propósito em você e através de você. Vocês estão comigo, igrejinha? Estão entrando na moção comigo? Posso ir mais profundo, porque ainda tem mais. E eu tenho só 25 minutos. E eu não vou brigar com o Bernardo hoje. Esta esposa que Oséias está citando aqui no livro era uma esposa adúltera. Era uma mulher, nem uma mulher, era uma menina adúltera, prostituída. E o Senhor leva ela para o deserto para renovar a aliança, para falar direto ao coração dela e para ela deixar de ser adúltera e prostituta e se tornar a esposa. A esposa fiel. Porque Deus estava falando: eu não aceito mais migalhas, eu não aceito mais metade. Quando Deus está falando assim, naquele dia, você vai parar de me chamar de Baal e agora você vai me chamar de meu marido, é que Deus está falando: nesse novo tempo, eu não aceito migalhas, eu não aceito o seu pior, eu não aceito a metade do teu coração. Neste novo tempo, eu quero tudo. Porque o marido, ele tem tudo da esposa. O marido, ele tem direito a tudo da esposa. E Deus está falando: a gente está namorando, está aqui, mas você está me dando pouco, está me dando metade. Deus está falando para muitos: eu não quero mais metade do teu coração, eu não quero mais desculpas. Deus, deixa o meu pai primeiro, deixa a minha mãe, deixa eu cuidar da minha mãe primeiro. Deus, deixa eu terminar a faculdade primeiro. Deus, deixa eu ver se esse namoro vai dar certo. Deus, não, peraí, eu acho que eu tenho que abrir o meu negócio primeiro, depois. Não, 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 não. Deus está falando: eu não quero mais metade, eu não quero o seu pior, eu não quero os seus 10%. Deus está falando para você: neste novo tempo eu quero tudo. Eu quero o teu coração por inteiro, não aceito mais metade. Porque eu não quero que você me chame de qualquer coisa. Eu quero que você me chame de teu marido. Deus está falando para o nosso coração: eu quero te desposar. Eu quero ter direito a tudo que é teu. Porque eu, como teu marido, quero te dar tudo que é meu. A mulher, quando casa, o marido, vamos lá, dá casa, dá acesso às contas, dá cartão de crédito, dá um bom marido, né, minha gente? Dá segurança para a esposa, dá cuidado, dá amor, dá carinho. O certo é isso. Tem que ver certinho. Mas não é assim? Da mesma forma, a mulher também dá tudo para o marido? Porque até então o marido não conhecia ela por inteiro, mas quando ela casa, aqueles que vivem certinho, vamos lá. Mas quando ela casa, ela tira tudo, ela tira o véu. E ela se dá para o marido. O corpo, a alma e o coração nessa aliança perfeita. E é essa aliança perfeita que Deus quer que a gente viva neste tempo. E aqui vai dizer assim: eu a desposarei para sempre. Deus quer desposar para sempre o teu coração. Neste novo tempo, Deus quer desposar você para sempre. Com justiça, com direito, com benevolência, com fidelidade. O que Deus está falando? Eu quero te colocar neste tempo de terra prometida. Eu quero te colocar neste tempo, neste lugar. Porque há promessas, há bênçãos, há graças na tua vida. Só que você precisa sair do deserto e entrar neste tempo. E aqui vem o maior do mistério, porque o maior efeito, a gente encerrando este ciclo, essa quaresma, minha gente, é a gente deixar de ser essa menina prostituta, pecadora, adúltera, dividida, fraca, leviana. E vamos abrir o pergaminho? Porque o maior efeito, e era isso que o Senhor falava no meu coração no dia de hoje: eu quero transformar o meu povo de menina adúltera, prostituída, em uma esposa madura e fiel. Meninas, se apaixona. Meninas são inconsequentes pelas paixões do teu coração. Mulher, se decide. Mulher é madura para amar e amar até o final. Por isso que Deus não quer mais metade de você. Por isso que Deus quer o teu coração por inteiro. E aqui, pula aí para Filipenses. Porque aí nós precisamos entender que essa esposa que o Senhor está nos levando a ser, nesse novo lugar que o Senhor quer que a gente adentre, nesse tempo de promessa, nesse tempo maior, eu acho tão lindo quando fala ali, eu vou te despojar, porque Deus está falando assim, desposa. Deus está falando assim, neste tempo nós vamos ter muita intimidade, muita comunhão. Nós vamos dividir tudo e nós vamos viver tudo juntinho, coladinho. Mas talvez você vai falar assim para mim, Pri, mas para eu parar de ser menina e me tornar essa esposa que Deus está querendo, é difícil. Como? E aqui eu quero trazer agora para vocês 5 características, 5 chaves do coração da esposa que ama e é fiel. Presta atenção. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 5. Vai dizer assim: fica com a Bíblia na mão. Hoje é surra de Bíblia. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus que Jesus Cristo é o Senhor. Assim, meus caríssimos, vós que fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Não só quando eu estava entre vós, mas muito mais agora na minha ausência. Porque é Deus que, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Fazei todas as coisas sem murmuração nem críticas, a fim de serdes irrepreensíveis e inocentes filhos de Deus, íntegros no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo a ostentar a palavra da vida. Desta forma, no dia de Cristo, sentirei alegria em não ter corrido em vão, em não ter trabalhado em vão, ainda que tenha de derramar o meu sangue sobre o sacrifício, em homenagem à vossa fé, eu me alegro e vos felicito. Vós outros também, alegrai-vos no Senhor. Dentro desta palavra, eu quero trazer 5 chaves do coração da esposa que é fiel, madura e que ama. Primeira chave, ali vai dizer que a palavra vai trazer: se dedica mutuamente na estima de Cristo. E se você for pegar a tradução e estudo, até na Bíblia de Jerusalém está lá no rodapé o que isso quer dizer. E é a primeira característica, é um coração decidido. E por que o coração, Priscila? Porque o coração é onde nasce todos os pensamentos. Deus sonda o coração. O Salmo vai dizer que a palavra nem chegou à minha boca, Deus já conhece por quê? Se está no coração, Deus está vendo. Deus, quando Ele fala para Abraão da promessa, no coração, Abraão pensa no coração, ele não fala: nossa, mas eu vou ser pai tão velho. E Deus o responde na mesma hora, ele não precisa falar. O coração é a sede do pensamento, o coração é a sede da decisão, o coração é a sede da sabedoria. É no coração que está o centro da nossa vontade. Por isso que a primeira característica desse coração é um coração decidido. Por quê? O coração de Jesus foi decidido ao ponto que a palavra está falando para mim, para você, que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E por que tudo isso? Porque ele me ama e te ama. Foi por amor que ele veio concluir aquilo que Deus começou lá na criação, concluir a obra de salvação por amor. E lá no rodapé vai dizer assim, ó: tens em vós os mesmos sentimentos. Quem é esposa e tem um coração decidido? Quem é esposa e tem um coração decidido? Tem o mesmo sentimento que animava o próprio Cristo. Por isso, igreja, ame, sirva, obedeça, perdoe, sofra, faça tudo como Jesus faria, com o mesmo ânimo, com o mesmo amor. Um coração que é decidido tem os mesmos sentimentos de Cristo. Um coração que é decidido sente como Jesus sente. São João da Cruz vai dizer assim: se Jesus tivesse a sua idade, a sua saúde, os bens que você possui, o que ele faria? Porque São João da Cruz estava ensinando: se Jesus fosse aqui a Priscila, com a saúde que eu tenho, com a idade que eu tenho, com a história que eu tenho, com tudo que eu tenho, o que Jesus faria? Que ele está falando: só faça o que Jesus faria. Só ame como Jesus amaria. Precisamos ter os mesmos sentimentos do nosso amado esposo Jesus. O que animava ele para ele obedecer até a morte, morte de cruz? O que que animava? O que que animava ele? Por que que ele foi até o final? Porque ele amava. Foi por amor a você. Seria um for love you, for you love. Não sou dos inglês, mas faltou a palavra amor aqui nessa série, no nome. Você está entendendo? Porque o que animava Cristo, a animação dele tinha um propósito. Eu vou salvar, ó. Eu vou salvar o povo do meu pai. Eu vou cumprir a missão que o meu pai me deu. Porque eu amo eles como o meu pai ama. Por isso que ele falava: quem me vê, vê o pai. Quem está comigo, está com ele. Porque era o mesmo amor que animava e fez ele ser fiel até o fim. Aí eu pergunto para você, igrejinha: o que anima o teu coração hoje? Qual é o propósito do teu coração hoje, nesta vida aqui? Porque motivo e a animação do Senhor Jesus era por amor. E o propósito era para amar e salvar. E o que, que você está fazendo com a morte de Cristo? O que você está fazendo com a cruz de Cristo sobre a tua vida? Eu pergunto hoje, qual é a motivação do teu coração de viver? Qual é o propósito que está regendo a sua vida? E aqui há muitos, o Senhor está te colocando no lugar nesse exato momento. Porque o Senhor está falando, teu coração desviou, teu coração adulterou, teu coração prostituiu, mas hoje eu estou te restituindo e eu estou começando um novo tempo. Por isso eu estou te levando para o deserto, porque eu estou falando direto ao teu coração, te relembrando da nossa aliança, e relembrando da nossa aliança, eu estou te lembrando que eu te amo, que eu tenho promessas para a tua vida. Eis aquele que está no trono, diz Apocalipse, eu faço nova todas as coisas. E é esse Deus que me ama, que te ama e que está te colocando neste tempo novo. Segunda chave, segunda característica desse coração, um coração que é obediente. A palavra vai dizer assim para mim, para você: olha, caríssimos, queridinhos, igrejinha, os mimizento, os dengoso, os birrento espiritualmente aqui, os briguento que briga todo mundo, todo dia com Deus, briga com todo mundo, briga com Deus. Ele está falando, fofuras, aqui. Você pode até ter sido obediente, mas agora trabalha com temor e com tremor para a tua salvação. Trabalha com temor e com tremor neste novo tempo, neste novo lugar, com essa nova unção, com esse novo propósito que o Senhor te deu. E igreja, esse temor e esse tremor é o quê? Essa reverência, é esse amor, é esse respeito, é essa decisão que me faz adorar em espírito, em verdade, até o final. É isso que Deus quer. Vocês estão entendendo? Temor e tremor. É Jesus falando assim para mim, para você. Neste novo tempo, você me dando tudo como minha esposa, você pode dar mais. Você pode amar mais. Você pode servir mais. Você pode ser mais. Mais meu e minha. É Deus falando para muitos de vocês: para de colocar limite, para de colocar muro naquilo que eu já abri caminho. Só vai, só corre, só passa. É Deus falando, o Espírito que está sobre você te faz passar de todos os limites comigo, por amor a mim. Coração obediente. E se você está aqui e você tem dificuldade de obedecer, toda vez que você tiver dificuldade de obedecer, seja a Deus ou as pessoas que Deus colocou na tua vida, que está acima de você, obediência é falta de amor, igreja. Não é porque, ai, não é justo, ou porque você não concorda, ou porque você, não, é porque você não ama o suficiente para se submeter e obedecer. Quem ama, obedece, sem entender, sem brigar, sem ratear, sem fazer nada. Então, recado está dado, teu coração está desobediente, está teimoso, é porque você está amando pouco. Vai rezar com a cruz de Cristo. Ele foi obediente até o final, até a morte e morte de cruz. Se eu e você somos chamados a ser esposa, Santa Faustina vai dizer que a esposa é semelhante ao esposo, é igual. E ela fala, é igual na humilhação e no sofrimento. Terceira chave, um coração brilhante. Olha para a igrejinha que está do lado aí e fala para ela assim: brilha, Deus. Não é você que brilha, é Deus que brilha. Mas a palavra vai dizer que o Senhor nos coloca como luzeiros neste mundo, porque Ele quer usar do meu e do teu coração, da nossa vida, dos nossos dons, do nosso amor, para brilhar neste mundo. E aqui vai dizer assim: a ostentar a palavra da vida. Vocês são luzeiro no mundo para ostentar o evangelho, para ostentar a palavra da vida. Por isso que, se eu dou metade, eu dou pouco, eu não consigo ostentar. Só ostenta quem passou do limite, quem deu tudo. Aí eu ostento, porque eu não tenho mais nada para reter. Tá entendendo? O Senhor está falando: me dá tudo. Vive. Lê a palavra. Vive a palavra. Seja irrepreensível. Seja transbordante. Seja luz do meu evangelho. Por isso que o coração da esposa ostenta a palavra do seu esposo. O coração da esposa brilha. Brilha aquilo que ela recebe no quarto, no escondimento, no secreto com o seu esposo, na intimidade. E isso quer dizer o quê? Que Jesus vai usar você para manifestar a palavra dele. Jesus vai usar do teu trabalho, Jesus vai usar dos teus dons, Jesus vai usar do jeito que você se veste, Jesus vai usar das suas redes sociais. Jesus quer usar de tudo para ostentar e manifestar a palavra e o poder dele. Por isso que não é metade, não é pouco, não é mais ou menos, é tudo ou nada. Porque o Senhor quer ostentar o poder dele, o Senhor quer ostentar o amor dele, o amor de cruz, através de você. Através de você. Por isso que Deus vai levar vocês a lugares escuros, para você iluminar a palavra dele. Jesus vai te levar para pessoas que são cemitérios, para você ressuscitar com a palavra da vida. Jesus vai colocar lá no seu trabalho, na faculdade, no trânsito, aonde você estiver. Jesus vai levar corações doentes, porque você tem a palavra de cura, você tem a palavra de libertação, você tem. Gente, eu entrei no carro para vir, vou contar, Aline. E a Aline está sofrendo, gente, com pedra no canal, lá. E marca, está esperando marcar a cirurgia, a bichinha com dor, ficou internada. E aí eu falei: marcou a cirurgia? Ela: ô, amiga, ainda não. Falei: mas você está com dor? Estou com dor hoje, inclusive. Aí eu falei para ela: hoje é dia de São José. Vamos pedir para São José marcar a sua cirurgia. Eu achando que estava sendo ousada. Vamos marcar para São José liberar e agilizar essa cirurgia. Aí eu cheguei, fui ali com Jesus. Estava lá com Jesus, daqui a pouco chegou a Aline. Amiga, com a pedra. A pedra acabou de sair. Eu fiquei até assustada com o tamanho da pedra, que eu nunca tinha visto, toda espinhosa. Aí eu pensei: nossa, eu poderia ter falado para ela: em nome de Jesus, você vai expelir essa pedra. Mas foi tão natural, a gente no carro conversando: não, São José vai abrir essa porta aí para ti. Em nome de Jesus, pela intercessão de São José, que saia todas as pedras e que nem precise de cirurgia. É a mais. Eu não falei na intenção: vou lançar agora uma profecia na vida da Aline. Eu falei naturalmente, de coração. Mas eu falei o que eu estou vivendo. Eu estou: nossa, hoje é dia de São José. São meu São José que está dormindo, tem que acordar, que o bichinho está lento. Eu estou assim hoje. Aí eu falei: Aline, eu estou pedindo para São José, vamos pedir para São José. Tem que ser natural aquilo que é de Deus em você. Tem que ser natural você ostentar o sobrenatural, o poder, a ação de Deus na vida do outro. Amém, igrejinha?
Amém.
Estamos acabando. Quarta característica: um coração disponível, porque a palavra vai dizer: ainda que tenha que derramar o meu sangue sobre o sacrifício. Lembra que o Diego fez o teatro aqui, na aliança, o filho, o profeta, passa com Deus sobre o sangue do sacrifício? a esposa que é fiel. Nós, filhos amados, eleitos de Deus, separados, o nosso coração tem que estar disponível para a dor. Tem que estar disponível a estarmos pregados na cruz com Cristo. Igrejinha, talvez, e para muitos de vocês que estão aqui, que estão acompanhando online, a cruz que o mundo vai ver Jesus vai ser a tua vida. A cruz que talvez a tua família, os teus amigos, as pessoas ao teu redor, a cruz que elas vão enxergar Jesus vai ser a tua vida, a tua história. Aí as pessoas vão chegar e vão falar, e você vai entender. Se você não tiver o coração disponível a estar pregado com Ele na cruz para salvar as almas, eu tenho os mesmos sentimentos. A minha causa é a causa de Cristo, a salvação das almas é a minha causa também. Vocês já conhecem a minha história. A minha cruz do luto é o quê? É onde muitas pessoas têm encontrado o Jesus, o meu Jesus, o meu Jesus. Você está entendendo? O mundo precisa encontrar o Jesus que está crucificado no teu coração e na tua história. Por isso que aqui a palavra está dizendo: não critica, não reclama, não murmura, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, até a tua dor. Estamos passando na Semana Santa, vamos passar, vamos entrar neste novo tempo, e esse novo tempo é tempo de ressurreição. A palavra vai dizer aqui para mim e para você 3 vezes. Nossa, olha o que ele fala: eu sentirei alegria. E aqui fala: eu vou sentir a alegria de não ter feito nada em vão. Neste novo tempo, Deus quer dar para o meu e para o teu coração uma alegria de não ter renunciado em vão, de não ter sofrido em vão, de não ter sido humilhado em vão. Deus está falando para mim e para você: tudo que você passou aqui agora, coloca assim, ó, na lista. Eu tenho certeza que você vai ter várias coisas para falar: o que você sofreu, o que você passou, o que você chorou, o quanto você foi humilhado, largado, abandonado e parari, parará. Mas a palavra está dizendo aqui: neste dia, você vai olhar e vai falar: não foi em vão. Não foi em vão que eu saí de casa hoje com risco de chuva, tempestade para estar aqui. Não foi em vão, porque aquele que está operando em mim pode fazer infinitamente mais. Vocês estão entendendo? Então eu me alegro com isso, porque a palavra vai dizer: se for preciso, eu derramo meu sangue sobre o sacrifício em homenagem à vossa fé. E eu me alegro por isso. Santo Ambrósio tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: para a pessoa unida à cruz de Cristo, nenhuma coisa é mais consoladora e nenhuma coisa é mais gloriosa do que trazer em si, do que trazer no seu coração as chagas do Jesus crucificado. Não tem alegria maior do que eu trazer na minha vida, no meu coração, as chagas de um Jesus que é crucificado. As chagas de amor. As chagas do amor. Essa alegria verdadeira só conhece, igreja, quem está com Ele verdadeiramente. Se você deu metade, você não vai encontrar essa alegria verdadeira, está entendendo? E agora, para a gente rezar, a palavra diz assim: porque é Deus que efetua o querer e o executar. Deus, Ele quer efetuar. Só que o executar depende da resposta do teu coração ao amor de Cristo. Essa série foi Jesus gritando para mim, para você, o quanto Ele nos ama. É a gente viver a Semana Maior, a Semana Santa, o mistério da morte e ressurreição de Jesus, entendendo: foi por mim, eu sou amada. Foi por mim. E entendendo isso, e agora que resposta eu dou a esse amor? Porque Deus está falando que é dele o querer e o executar deste amor em mim. Deste amor na minha vida. A palavra está dizendo que ele quer e você. E você? Como você quer corresponder este amor? E qualquer coisa que você responder, como desculpa, como mimimi, como coração dividido, como pecador, como adulto, prostituído, viciado, sei lá o que, que você é, eu tenho só uma resposta para você. Atos 1. Eu vou, mas descerá sobre vós aquele que vos dará força, e sereis minhas testemunhas de amor. E sereis minhas testemunhas de amor. Aquele que opera em nós pode fazer infinitamente mais, porque o Espírito dele em nós não tem limite. Cura, liberta, aviva, elege, envia. O Espírito Santo no teu coração não tem limite. Fique de pé. Porque é de Deus que efetua todo querer e todo executar. Porque é Deus que quer. É Deus que quer. Deus te quer. Querer e o executar. Então agora feche seus olhos. Porque se foi por amor a você, você precisa agora dar uma resposta a esse amor. Você precisa deixar esse amor gerar o querer e o executar. A moção é que neste novo tempo você precisa entrar como esposa. Esposa ama, esposa é fiel, esposa vai até o fim. É isso que Deus está pedindo para o meu e para o teu coração. E se você quer, levante seus braços. Levante seus braços. Eu sei que cansa fisicamente às vezes, mas até um esforço físico nos ajuda a rezar. Com seus braços de pé, lá em cima, lá em cima. Senhor, vai dizendo para ele, vai. Senhor, você quer, e eu também quero. Senhor, você me ama, quero te amar. Senhor, você está na cruz por mim, e eu quero ali permanecer também por amor a você. Diga para ele. Se você pode, eu vou pedir para você começar a orar em línguas, porque o Espírito Santo quer batizar corações aqui agora. O Espírito Santo quer batizar corações neste amor de Deus, que chega como uma água forte, explodindo tudo, rompendo tudo. O Espírito Santo quer batizar corações, e já está batizando corações nessa noite, neste amor redimido, neste amor verdadeiro, neste amor único. E se você não sabe orar em línguas, eu quero pedir um dom de língua sobre você. Começa falando: eu quero, Espírito.